hora da coluna sem spoiler. Está no estúdio aqui com a gente o Felipe Hoffmann. Fala aí, Felipe, beleza?
Muito boa tarde, Leandro, Cacá, ouvintes da Rádio Band News FM. Tudo certinho.
Hoje, nossa coluna... Ah, falando nisso, hoje é dia 3, né? Falta exatamente 21 dias, 3 semanas para a estreia do Brasil na Copa.
Isso aí.
Para a Copa começar, faltam 17 dias, mas o Brasil vai estrear numa quinta. Daqui a 3 quintas...
No meio da coluna, sem spoiler, inclusive.
Pois é, a gente vai derrubar a transmissão do jogo, ninguém vai querer saber do jogo e a gente vai entrar com a coluna, entendeu? Então, daqui a 3 quintas-feiras, o Brasil estará entrando em campo contra a Sérvia. Por que eu estou falando isso? Porque hoje o Felipe Hoffmann vai falar de um documentário que vai trazer uma história sobre a Copa do Mundo de 94. Não é uma história legal,
não.
Muito pelo contrário, que é tema aí de uma série da Netflix. Mas antes da gente falar sobre essa história que envolve a seleção colombiana na Copa de 94, a gente vai lançar a nossa perguntinha aqui para os ouvintes que querem ganhar ingresso para o cinema. Você que quer ir para o cinema, Kinoplex, Praia da Costa, com acompanhante, é só acertar essa pergunta que o Hoffmann vai fazer, que é muito fácil.
Nossa, muito fácil mesmo. Mais fácil que jogar contra o Brasil na Copa de 2014. Olha só, a gente está começando a entrar no tema de futebol, né? A Copa está chegando e tal. Temos dois assuntos envolvendo futebol hoje. Um deles se chama Gol Contra, né? A série da Netflix, que se passa na Copa de 94, grande parte dela. A nossa pergunta é a seguinte: quem foi o técnico do Brasil na Copa de 1994? Quem foi o técnico do Brasil na Copa de 1994?
Pergunta difícil, hein?
Dificílima essa, hein?
É uma pegadinha aí, né?
É um ilustre torcedor do Fluminense, né?
É, esse, sim,
esse
é.
Aí, ó, tô dando a resposta
tem
aqui.
Pegadinha?
Ah, tem gente que confunde, pode falar o nome do auxiliar, sabia?
É.
Que eles são, é uma dupla ali bem, bem conhecida, né?
É verdade.
Então, mas enfim, o pessoal pode mandar a resposta aqui. Ó, já teve gente falando o nome do auxiliar dele. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia, como diria Galvão Bueno. Mas vamos lá, quem está acertando aqui pode deixar que a gente vai colocar vocês aqui no sorteio. Mas então vamos lá, Hoffmann. Tem série aí estreando na Netflix. É série ou documentário? Gol Contra é o nome.
Gol Contra é uma série fictícia. Que se baseia em fatos que aconteceram, né? Fatos que acontecem, né? Durante ali a ascensão do futebol colombiano nas décadas de 80 e 90, muito ligado ao narcotráfico na região e, consequentemente, futebol tendo muito dinheiro, sendo muito financiado pelo narcotráfico, e que culminou na morte do zagueiro Andrés Escobar na Copa de 94, depois que ele fez um gol contra os Estados Unidos, se eu não me engano, que selou a eliminação da Colômbia, que tinha um time muito forte na época, né? Tinha o Valderrama, se não me engano, tinha o Higuita, né? O Rincón. E aí, o André Escobar, ele acabou fazendo esse gol contra, eliminou a Colômbia. E quando ele chegou em Bogotá, 4 dias depois da eliminação, ele foi assassinado com um tiro na cabeça. E aí, a série vai contar não só a vida do André Escobar, como zagueiro, como o futebol colombiano nessa época, como ele estava ligado ali ao narcotráfico. Então a gente entra dentro dos clubes ali, né, do Atlético Nacional, a gente vai pelas vielas ali de Bogotá, entendendo como que o futebol e a sociedade se misturavam nessa época junto com o tráfico de drogas. E já foi tema de diversos documentários, de séries, de filmes, e aí a gente tem de novo essa... mais uma releitura agora contando a história do Andrés Escobar. Assim, foi um fim trágico, né? Sim. Foi uma morte depois de uma eliminação, um gol contra, nada justifica. E aí tem uma noção de como era perigoso o futebol na época, ali na Colômbia, e como teve consequências graves para as pessoas. E acabaram ultrapassando limites ali do esporte, envolvendo tanto dinheiro, né?
Um dos motivos dessa história toda é que a Colômbia ela chegou na Copa do Mundo como favorita. O Pelé apostava na Colômbia. O Pelé achava que a grande favorita, a seleção favorita...
O Pelé nunca foi muito bom de comentar.
Mas é porque o último jogo, o jogo classificatório da Colômbia para aquela Copa, foi espetacular. A Colômbia ganhou de 5-0 da Argentina em Buenos Aires.
Pois é.
Tinha umas Prilha, Rincón, Valderrama.
O time era sensacional, o time era realmente muito bom. Só que não era tão bom a ponto de vencer a Copa do Mundo. Só que teve aí uma expectativa da própria torcida colombiana, da população colombiana, E a decepção que ocorreu foi enorme quando a Colômbia foi desclassificada. Realmente foi uma coisa muito triste.
E foi ainda na fase de grupos, né? Naquela época passavam três times, aí passou os Estados Unidos, se não me engano, Romênia e Suíça no grupo da Colômbia. E aí, no último jogo era Colômbia e Estados Unidos. Quem ganhasse passava, né? Estados Unidos jogava em casa. Aí acabou perdendo esse jogo com um gol contra.
Agora, e daí os Estados Unidos classificou, inclusive, para jogar contra o Brasil, isso, no 4 de julho.
Agora, a série, ela é colombiana? São atores colombianos que estão fazendo?
Sim, é uma produção colombiana. Quem produz, inclusive, é a Dynamo, a mesma que está por trás de Narcos, inclusive. Ah, então, foi gravada cenas em Medellín, em Bogotá. Então, tem uma proximidade maior ali com a Colômbia. A série é toda em espanhol e traz todos esses assuntos.
Já tá estreando na Netflix?
Estreia na Netflix nesse fim de semana e já está disponível para todo mundo.
Aproveitar que a gente está falando de Netflix, antes da gente mudar os assuntos, Netflix lançou hoje aquele pacote, né?
Que é verdade.
Com anúncios, né? Que vai ser mais barato, entre aspas, mais barato, né?
É.
Mas já vai estar começando a aparecer anúncios, né? Antes dos filmes, antes das séries.
Basicamente agora, se você quiser, isso não vai mudar nada os planos que você já possui, vai pagar R$18,90 para Netflix para você ter um catálogo com anúncios. Então você entre episódios de séries ou entre filmes, você vai ver anúncios sendo reproduzidos. Basicamente, você vai pagar para ter um canal de TV fechado em casa, né? É basicamente isso que está acontecendo. É uma tentativa da Netflix. Perdeu muito mercado com os novos streamings, fechou, teve balancetes negativos recentemente, e agora uma estratégia de negócio para tentar conseguir dinheiro de publicidade, colocando dentro do catálogo a partir de R$18,90, que ainda é mais caro que muitos serviços de streaming por aí.
Com certeza. É mais caro que alguns. E nem a qualidade máxima de vídeo,
né? É, você não consegue ver em 1080p, por exemplo, né?
Pois é, esse aí tá lá lançando hoje. Quem quiser fazer um plano mais barato, R$18,90 da Netflix, mas vai ter propaganda. Vai ser bem chato. Agora a gente vai seguir falando de série de esporte também, né?
Sim.
Você vai falar agora. Jogo da corrupção. É a corrupção no futebol? Como é que é isso?
Pois é. É um outro assunto interessante isso. O jogo da corrupção, ele é, em tese, uma segunda temporada de uma série que estreou em 2020 no Amazon Prime, chamado El Presidente. Uhum. Que contava o escândalo do FIFA Gate, que prendeu o Platini, prendeu o Joseph Blatter na ocasião, né? Por conta de corrupção ali na FIFA. E aqui na Conmebol também a gente teve inúmeros casos. El Presidente, foi essa primeira temporada. O jogo da corrupção volta alguns anos para contar a ascensão do João Avelange como um cartola e como ele se tornou presidente da FIFA em 1974, se eu não me engano, ficou por 3 décadas na entidade. E aí, como que ele conseguiu transformar a FIFA numa organização até então amadora, praticamente, numa instituição que rodava muito dinheiro, que produzia os seus eventos de uma forma primorosa. Ele criou ali as Copas do Mundo Sub-17, Sub-20, Copa do Mundo Feminina. Foi tudo a partir das mãos do João Avelange. Mas isso teve um preço, inclusive, né?
Literal, né?
É, exatamente. Rolou muito dinheiro ali e escândalos de corrupção também aconteceram. Então a série é uma produção do Amazon Prime, mas ela não tem um país específico. Então você vai ter atores como a Maria Fernanda Cândido, o do Moscovitz, falando português, sendo cartolas brasileiros, e também passeando pela Argentina, pelo mercado sul-americano e lá na Europa também. Então, é uma junção ali de idiomas dentro dessa série, mas vai passar por toda essa história do João Avelange como cartola, como ele saiu do nada, ninguém acreditava nele, para se transformar no maior cartola da FIFA até então. Ele foi eleito presidente de honra da FIFA, só que ele renunciou um pouco antes de morrer, inclusive, depois que começaram a surgir esses casos de corrupção. Em 2013 ele renunciou a ser presidente de honra da FIFA, né?
E então é uma série, nesse caso, não é filme, não é documentário, também
não.
É encenado, né? São atores.
Sim, é uma série que, inclusive, o personagem da principal da primeira temporada, de O Presidente, fugiu o nome agora, ele meio que narra essa história em um tom satírico, em um pouco mais de comédia. Então são fatos que também aconteceram, a trajetória do João Avelange, mas narrados de uma forma mais satírica, mais bem-humorada, para contar toda essa história do Cartola.
Na época que o João Avelange foi eleito, se falava demais, era um outro período, é bom a gente lembrar, né? Sempre que nós não tínhamos internet, não tínhamos nada. Mas a teoria da conspiração na época dizia o seguinte, que o João Avelange, para ser eleito, havia prometido que o Brasil não seria campeão do mundo.
E ficou um tempinho sem ganhar,
isso,
né?
E por isso o Brasil teria perdido para a Holanda e deixado a Copa do Mundo de 74. Deixado não, porque o Brasil disputou, né, o terceiro lugar, acabou sendo derrotado, perdendo para a Polônia por 1-0. Mas a história na época dizia isso, que o João Avelange teria vendido a participação do Brasil na Copa do Mundo para se eleger presidente da FIFA.
Mas depois foi campeão, em 94.
Demorou 20 anos. 20 anos aí, ficou 20 anos para a teoria da conspiração. É.
Se soubesse que aconteceram, ali ficariam enojados.
Exatamente. Agora, antes da gente mudar de assunto, já que a gente está falando muito de Copa, está surgindo muito série, documentário, filmes, meio que pegando carona nessa época de Copa, né? Netflix tem um documentário do Penta, né? O Ronaldo Fenômeno está lançando um agora.
Exato. Né? Ah, aproveitando esse momento, né, de Copa do Mundo, é o momento mesmo para você falar sobre futebol, tentar colocar assuntos interessantes, não só para quem gosta de futebol, mas para quem gosta de histórias bem contadas. Fugindo um pouco desses documentários, igual do Fenômeno que vai ter no Globoplay, por exemplo, a gente tem outras produções para quem gosta de futebol, para quem curte um pouco mais. Esse é o momento, né? Já entrando no clima da Copa, daqui a 3 semanas a gente só vai estar falando disso. Uhum. Então, é legal você entender um pouco mais a história do futebol e saber que futebol e sociedade, igual a gente está vendo agora, com alguns casos no Brasil, sempre andaram de mãos dadas, sempre andaram juntos. É muito difícil você desvencilhar, porque é o esporte mais praticado no Brasil, mais popular pelo menos, e no mundo inteiro. Então, as coisas andam juntas ali e essas histórias acabam contando e entrelaçando esses fatos.
Pra gente finalizar, tem uma série aí no Star Plus, The Bear, o Urso.
Pois é, essa estreou algumas semanas, mas é legal a gente trazer aqui porque não pode deixar passar uma série como essa.
Ah, é?
Porque é muito boa. Eu não achava que eu veria uma série melhor que Ruptura esse ano, do Apple TV Plus. Eu encontrei em The Bear. Talvez uma das melhores aí dos últimos tempos, inclusive. A história de The Bear é a seguinte: a gente acompanha um jovem chefe chamado Carmen. Ele perdeu recentemente o irmão e ele volta para Chicago para cuidar do negócio do irmão ali, que é um negócio bem familiar, bem levado nas coxas mesmo, numa vizinhança muito perigosa. E aí ele é um chefe, um dos melhores chefes do mundo, que ele vai para esse restaurante. E aí você não sabe ao certo se ele está fazendo isso pelo irmão, se ele está fazendo isso por ele. O que ele está sentindo de verdade, porque ele tem uma angústia muito forte. Ele perdeu o irmão, né, porque ele se suicidou, e aí ele volta para tentar resgatar algumas coisas da família, dos primos ali e das pessoas que trabalham dentro dessa lanchonete. E aí é um puro caos, puro caos. E como que pode, de um caos absoluto, saírem pratos tão bons, tão bem feitos, tão gostosos assim? E aí cada personagem tem uma história muito bonita, muito específica por trás, que você vai descobrindo aos poucos. E todo esse caos vai se misturando para fazer pratos muito belos. Só que, como está na periferia de Chicago, quase ninguém conhece. É quase uma bodega que está fechando, está atolada de dívidas. E aí a série tem dinheiro, fala sobre sociedade, viver em família, porque aquelas pessoas que trabalham com ele é a família dele. E tem brigas o tempo todo. Lembra muito Uncut Gems, Joias Brutas, um filme do Adam Sandler na Netflix, de uma pegada muito rápida, a gente falando o tempo todo um em cima do outro, com momentos de pausa para você refletir sobre aquilo que estava acontecendo. Uma série muito boa, muito bem escrita, que o poder está na história das pessoas ali, e no final sai uma coisa gostosa, como saem os pratos desse restaurante, né? Muito legal mesmo. São 8 episódios, está disponível no Star Plus. E tem tudo, com certeza, para ganhar um monte de prêmio nessa próxima temporada de premiações, porque realmente eu me surpreendi com a qualidade e com o nível de atuação dos personagens, que a gente conhece muito bem, são todos muito novatos, e como que tudo se entrelaça e forma uma bela história.
8 episódios curtos, assim?
Não, eles têm quase 1 hora, cada um deles. O 7º episódio é uma obra-prima. Assim, ele passa de um jeito que você não percebe. Ele, pra mim, é o melhor da série disparado, assim. E a forma como vai juntando todas as coisas acontecendo ao mesmo tempo dentro da cozinha é magnífico.
Pelo jeito que você tá empolgado, acho que vai valer a pena.
Vale a pena.
Vou atrás, então. É o urso, né? The Bear, que está aí no Star Plus. Vamos, então, aqui para os nossos ganhadores. Em clima de Copa do Mundo aqui, eu tô animado com a Copa. Vamos sortear aqui 4 pares de ingressos. Opa. Hoje. 4 pares, porque foi o ano do Tetra, né?
É verdade.
1994. Então, aí, nós temos 4 ganhadores. Qual é a resposta, então, Felipe Hoffmann? Deixo para você falar aí, o técnico do Tetra.
Carlos Alberto Parreira, era o técnico do Brasil. O seu auxiliar era o Zagallo.
Teve gente que respondeu Zagallo,
né? Zagallo saiu correndo, comemorando também, mas o técnico era o Parreira.
Exatamente. E quem vai ganhar aqui os ingressos, ó, temos o Edivan, o Paulo Renato, o Ricardo e o Jefferson. Todos eles aqui acertaram. Carlos Alberto Parreira, o técnico de 1994. Depois a gente dá aqui as diretrizes para vocês virem buscar os ingressos para o cinema. Hoffmann, quem quer também ler mais, acompanhar mais das críticas de vocês, dá o site, tudo certinho?
Vamos lá, odisseia.com é o nosso site. Quem quiser saber um pouco mais sobre o Gol Contra, sobre o jogo da corrupção, também de DBR, só entrar lá em odisseia.com. Tem o que você pode assistir no fim de semana, você vai gostar. E também nas nossas redes sociais, a Odisseia.
Tá joia, então.